Boa noite a todos, boa noite, nobres colegas, público presente, sejam todos bem-vindos. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão, pedindo ao primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior.
Ata número 012/19 da sessão ordinária do dia 3/4/2019, terceira sessão legislativa da 18ª legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19 horas e 16 minutos, dia 3 de abril de 2019. No plenário Arthur Magalhães Filho, comprovado o quorum regimental, o presidente declarou em nome de Deus abertos os trabalhos, com a presença dos vereadores Edmundo Nunes Dourado, Bundim, presidente, Rafael de Almeida Barros, professor Rafael, vice-presidente, Bruno Rogério de Araújo, primeiro secretário, Almir Francisco Gomes, Miro Baix, terceiro secretário, Assinemar Gonçalves Costa, Neyma, Carlos Gomes de Moura, Carlinho da Vila, Cleiton Danta Dias, Ceguinho, Divino Ramos da Silva, Domingos de Sena Lopes Filho, Jurandir Humberto Alves de Oliveira, Luciano Martins de Araújo, Miguel Rubens dos Santos Oliveira Macarrão, Roberta Brito Fungueto e o N. Patrick de Souza. Os vereadores Aristóteles de Lacerda Neto, Netinho Lacerda, Eduardo Leonel de Paiva, Eduardinho de Paiva, segundo secretário, e Joelson Roberto Vaz Santiago, Joelson Trovão, não compareceram à sessão, porém justificar as ausências. Expediente, ata da sessão anterior, 2/4/2019, foi lida e aprovada sem ressalvas. Memorando encaminhado ao presidente, número 022/19, do vereador Aristóteles Lacerda Neto, justificando sua ausência nessa sessão. Matérias lidas, indicações 806, 807, 808, 876/19, de autoria do vereador Nema, 759, 797, 959/19, do vereador Miro Baix, 732, 734, 735 e 766/19, do vereador Netinho Lacerda, 880, 881/19, do vereador Bruno Araújo, 785, 786/19, do vereador Ceguinho, 895, 896, 897, 898, 899 e 980/19, do vereador Carlinho da Vila, 394, 395, 407, 408, 409, 410/19, do vereador Domingos Filho, 981, 982/19, do vereador Divino Ramos, 280, 281, 282, 435, 455 e 789/19, vereador Mundim, 782, 81, 812, 813, 814/19, vereador Eduardinho de Paiva. Número 857, 858, 859, 860 e 932/19, do vereador Joel Strovão. Número 214, 842, 843, 844/19, do vereador Macarrão. Número 045, 935, 936, 960/19, vereador professor Rafael. A indicação número 882/19 foi retirada. Vereador Bruno Araújo, autor da proposição. Matéria de discussão e votação únicas, não foram incluídas matérias. Ordem do dia, projeto de segunda fase de discussão e votação. Projeto de lei ordinário oriundo do Legislativo, PL 009/19, de autoria do vereador Bruno Araújo, que proíbe a fixação do material publicitário em veículos estacionados em vias públicas, foi aprovado por 12 votos favoráveis, 1 contrário, vereador Domingos Filho, 3 ausências, vereadores Eduardo de Paiva, Joel Strovão e Netinho Lacerda. Foram aprovados por 3 votos favoráveis e 3 ausências, vereador Eduardo de Paiva, Joel Strovão e Netinho Lacerda. Os projetos PL 010/19, vereador Bruno Araújo, que declara utilidade pública municipal Aeroclube do Planalto Central, APC, e o PL 03/19, vereador professor Rafael, que declara utilidade pública municipal Associação Comunitária Formosa de Apoio à Cultura. Projeto de resolução PL 005/19, de autoria da mesa diretora, que cria a comissão especial responsável pela revisão da lei orgânica do município de Formosa e da resolução número 004/08, de 12 de dezembro de 2008, regimento interno da Câmara Municipal de Formosa. Foi aprovado por 3 votos favoráveis e 3 ausências, vereadores Eduardo de Paiva, Joel Strovão e Netinho Lacerda. Tema livre às 20 horas e 12 minutos. Oradores inscritos: vereadores Wendy Patrick, Domingos Filho, Roberta Brito, Bruno Araújo, Divino Ramos, Luciano Martins, Carlinho da Vila e professor Rafael. Explicação pessoal: não houve manifestação ao devido das sessões disponíveis nas atas eletrônicas número 012/19, CD e DVD no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos, declarou encerrados os trabalhos às 20 horas e 57 minutos, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 9 de abril de 2019, no mesmo local e horário, para constar o Bruno Rogério de Araújo, primeiro secretário, lavrei a presente ato, que depois de lido ser aprovado, será assinado pelos membros da mesa diretora.
Ato anterior em discussão. Não havendo manifestação, ata aprovada. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ordem do dia.
Pauta da sessão ordinária do dia 9 do 4 de 2019, expediente, matérias a serem lidas, justificar a ausência do vereador Nema, que se pediu para que justificasse, se encontra com dengue, não pode comparecer à sessão de hoje. Indicações, solicita ao excelentíssimo senhor Gustavo Mar de Oliveira, prefeito municipal, aproveitando também para justificar a ausência do vereador-presidente Mundim, que também não poderá comparecer à sessão. Vereador Nema, indicações 809/19, fazer a operação tapa-buracos na Avenida Formosa, no bairro Formosinha. 810/19, colocar a iluminação pública no campo de futebol do Distrito de Santa Rosa. 949/19, fazer recapeamento asfáltico na rua Tertuliano Francisco da Rocha, centro, Distrito de Santa Rosa. 950/19, construir arquibancadas e vestiários no campo de futebol do Distrito de Santa Rosa. 955/19, construir arquibancadas e vestiários do campo de futebol no Distrito de JK. Vereador Miro Bikes, indicações 983/19, fazer operação tapa-buracos na Avenida Formosa, no bairro Formosinha. 984/19, fazer operação tapa-buracos na Avenida Bosque, no bairro Bosque. 985/19, fazer revisão nas lâmpadas dos postes da Rua Alexandrino Lobo, no centro. 986/19, fazer revisão nas lâmpadas dos postes da Avenida Circular, quadra 1, setor Pampulha. Vereador Netinho Lacerda, indicações 737/19, fiscalizar o cumprimento da Lei 065 de 9 de setembro de 2013, que institui o plano de coleta seletiva como condição para a realização de eventos com mais de 500 participantes. 738/19, promover cursos relativos às técnicas de comunicação, computação e demais avanços tecnológicos especiais para idosos, de acordo com o artigo 21, parágrafo 1º do Estatuto do Idoso. 740/19, fazer troca de lâmpada na rua 28B, quadro 186, em frente à casa 34, no conjunto Netinho. 766/19, realizar mutirão de limpeza no CMEI Clarinda Miranda, no conjunto Netinho. 767/19, realizar mutirão de limpeza na Escola Municipal Eduardo Souza Lobo, no conjunto Netinho. 768/19, realizar mutirão de limpeza na Unidade de Saúde do Conjunto Netinho. Vereador Bruno Araújo, indicações 883/19, cumprir a Lei Ordinária número 435/17, de 21 de setembro de 2017, que estabelece a isenção do pagamento de taxas para inscrição em concursos públicos municipais às pessoas cadastradas no Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea, REDOME. 884/19, realizar e promover campanhas e palestras de conscientização sobre a violência contra a mulher, feminicídio no município de Formosa. 885/19, fazer reposição de lâmpadas queimadas e manutenção nos postes de iluminação na rua 3 de outubro, no centro. Vereador Carlinho da Vila, indicações 1047/19, fazer operação tapa-buracos na rua X, localizada no bairro Formosinha. 1048/19, revitalizar a praça no setor Califórnia. 1049/19, realizar recapeamento asfáltico na rua 22, localizado no setor sul. 1050/19, reformar o campo de futebol no Jardim Califórnia. Vereador Divino Ramos, indicações 1025/19, fazer recapeamento, operação tapa-buracos em toda a extensão da rua 21, no bairro Formosinha. A 1026/19, instalar redutores de velocidade eletrônico, mais conhecido como Pardal, em toda a extensão da Avenida Brasília, bairro Formosinha.
Indicação número 511/19, vereador Domingos Filhos, fazer operação tapa-buraco na rua Avenida Circular, setor Primavera. Indicação 512/19, fazer operação tapa-buraco na rua Vidal, rua Alto Vidal, próximo à Casa da Construção. Indicação 503/19, fazer recapeamento asfalto na Avenida Tancredo, no balão do posto Fórmula 1, até a proximidade da BR-020. Indicação 514/19, fazer sinalização horizontal e vertical na Rua 3, no Parque Lago. Indicação 1032/19. Viabilizar a implantação de um muro de cerca viva no Hospital Municipal de Formosa. Indicação 1033/19. Fazer recapeamento de asfalto na Rua A, no setor de Chacras Abreu, próximo ao percurso de motos das autoescolas de Formosa. Vereador Mundim, indicação número 283/19. Fazer operação tapa-buraco na Rua 4, no bairro Bela Vista. Indicação 84/19. Fazer operação tapa-buraco na Rua 5, bairro Bela Vista. Indicação 285/19. Fazer revisão nas lâmpadas dos postes da Avenida 1, no bairro Bela Vista. Indicação número 439/19. Fazer limpeza geral em toda extensão da Rua Maestro Joaquim de Abreu, no centro. Indicação 454/19. Fazer limpeza geral na Rua 3, setor de Chacras Abreu. Indicação número 790/19. Enviar a equipe de vigilância ambiental para o combate de animais peçonhentos e transmissores da doença no distrito de Santa Rosa. Vereador Eduardinho de Paiva. Indicação 815/19. Fazer manutenção e iluminação Rua Pública, Rua número 3, setor Primavera. Indicação 816/19. Fazer manutenção da iluminação pública na Rua 7, setor Primavera. Indicação 817/19. Fazer iluminação pública na Rua 1, setor Dom Bosco. Indicação 818/19. Prevenção à mudança do tráfego da Rua 2, Formosinha, em frente a Sacolão Miranda, na Padaria Vitória, para que seja via de mão única, sentido a Rua 2, esquina com a Avenida João Espejebrim. Indicação 819/19. Providenciar melhorias no trânsito da Avenida Maestro João do Espírito Santo, entre o balão que fica próximo ao supermercado Bretas. Indicação 830/19. Fazer manutenção e iluminação pública na Rua 10, setor Bela Vista. Vereador Joesso Trovão. Indicação 852/19. Instalar câmaras de monitoramento no CMEI Maria Aparecida Muopa, localizada no bairro Parque da Colina 1. Indicação 861/19. Instalar câmeras de monitoramento na escola Professora Margarida de Souza Lobo, bairro Village. Indicação 862/19. Instalar câmeras de monitoramento na escola municipal Maria Alves dos Santos, bairro São Benedito. Indicação 869/19. Instalar câmera na escola municipal Pedro Chaves Filho, bairro Jardim Oliveira. Indicação 864/19. Instalar câmaras na escola municipal Professor Alto Vidal, setor Nordeste. Indicação 865. Instalar câmara na escola municipal Professor Joaquim Moreira, bairro Formosinha. Vereador Luciano Martins. Indicação 061/19. Construir arquibancada no campo Gramado Siqueirão, no distrito do Bezerra. Vereador Professor Rafael. Indicação 937/19. Viabilizar fornecimento de internet e computador para os alunos da escola municipal isolada Fazenda Itiquiras, zona rural. Indicação 938/19. Divulgar de forma ampla, preferencialmente pela rede municipal de computadores e internet, através de código de identificação, a listagem dos pacientes que aguardam cirurgia eletivos na rede pública municipal do município de Formosa, Goiás. Indicação 939/19, criar a campanha educativa e conscientização sobre o uso de drogas síndrome alcoólicas fetal.
As indicações em discussão. Não havendo manifestação, peço que sejam encaminhadas as indicações aqui apresentadas ao Executivo para que sejam distribuídas aos órgãos competentes. Peço ao primeiro secretário que prossiga na leitura da pauta da ordem do dia.
Matéria em discussão e votação única, moção, vereador Eduardinho de Paiva, moção de congratulação número 005/19, a ser encaminhada aos senhores e senhoras Augusta Amaral Rocha, Maria Madalena de Alcântara, Harrison Albert Rodrigues, Átila Barbosa Matias, Marco Anselmo Lopes, Saul Cacheta de São José, André Luiz Vilela, Fabrícia França Thaís de Moraes, Gerson Santana de Castro, Carolina Braga de Almeida, Denise Maria Martins Lira, Eduardo Garisto Martins Araújo, André Ricardo Lucas Martins, Fernando Garcia Vitorino, Cláudia Costa Saenger, Patrícia Silva Marques Dias, servidores da Agrodefesa Formosa, a ser homenageado pelos serviços prestados à nossa comunidade.
Presidente, moção em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Natinho Lacerda.
Eu gostaria de parabenizar o vereador Duardim pela moção, cumprimentar a Patrícia, minha amiga, Marco Anselmo, assim cumprimento todos. É isso aí, vereador, moção merecida pelo excelente trabalho que vocês estão prestando no nosso município todo. Parabéns, vereador.
Continua em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Eduardo Paiva.
Eu queria ler a justificativa. Esta moção de contratação tem o objetivo de agradecimento e dedicação a todos os servidores da Agrodefesa de Formosa, representados pelos aqui presentes. A Agência Goiana de Defesa Agropecuária, Agrodefesa, foi criada por meio da Lei número 14.645, de 2003, sendo uma autarquia dotada de personalidade jurídica e direitos públicos internos, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial. A Agrodefesa é o órgão responsável pelo controle da sanidade animal e vegetal do Estado, com o objetivo de incrementar as exportações do agronegócio goiano. Tem como missão promover a sanidade animal e vegetal do Estado, observando a proteção da saúde da população, a preservação do meio ambiente e acesso aos produtores agropecuários de Goiás ao mercado consumidores. Muito obrigado a todos vocês pela presta grande relevância ao nosso município. Eu quero aqui, depois da justificativa, para mim, especialmente, é uma honra muito grande poder congratular os nossos amigos da Agrodefesa. É difícil, todos vocês já foram citados aqui, mas tem alguns que chegaram a trabalhar comigo no passado, e lá eu aprendi muito. Eu era um produtor e passei a ser um chefe também, já fui chefe regional da Agrodefesa, e para mim foi uma honra muito grande trabalhar com algumas pessoas que estão aqui presentes, especialmente a Patrícia, que não só me ajudou, como me ensinou muito, aprendi muito lá, né, com Saul, que não está presente, Marco Anselmo, o homem do morcego, né, assim vai, a Caroline, algumas pessoas que, né, que a gente, né, trabalhou aqui, a Denise, né, sempre nos ajudou, e, como diz, para mim é uma honra, para mim é uma honra muito grande entregar esse certificado a vocês, de congratulação, pelo serviço prestado em Formosa e pela grande relevância que tem. Nós, vereadores, temos que saber que a Agrodefesa, sem a Agrodefesa, nós não seríamos um dos maiores exportadores de carne, entendeu? Sem a Agrodefesa do Brasil, nós não teríamos condições de exportar nada. Hoje tudo passa na mão da Agrodefesa. É uma responsabilidade dos nossos agrônomos aqui presentes, dos nossos veterinários, nosso Estado, que principalmente vive do agronegócio. Temos que ter e saber que o grande parceiro nosso hoje no Estado, e não só no Brasil, aqui no caso o nosso Estado, é a Agrodefesa. São pessoas que muitas vezes são humilhadas, são pisadas por produtores, porque acham que é dono da verdade, tem que dizer. O caso deles não é fácil, porque são fiscalizados, têm que fiscalizar, acompanhar a saúde pública da nossa população, do nosso jovem. Então, para eles não é fácil. Muitas vezes os produtores reclamam, não sei o quê, mas a verdade é que se eles não fizeram um bom trabalho, e esse trabalho não sofrer a nível de Estado, como a vacinação, né, de aftose, de brucelose, entendeu? É uma parte agrônoma, que é feito também na parte, quando é colhida as lavouras, nossos agrônomos da Agrodefesa não estiver ciente, é passado para nossos próprios pecuaristas e agrônomos, né, doenças para a agricultura, doença para o nosso rebanho, entendeu? Quero agradecer aqui especialmente também o nosso gerente regional, Augusto Amaral da Rocha, satisfação em conhecer desde o dia que você veio para Formosa. Eu sei que não é fácil ser gerente da Agrodefesa, porque muitas vezes o Estado deixa a desejar, dar condições dessas pessoas trabalhar. Eu sei que eles tiram dinheiro do bolso deles, muitas vezes, para ajudar. Então, gente, eu só quero deixar bem claro para os seus vereadores e público aqui presente que hoje, sem essas pessoas que estão aqui, que é regional e tem as em várias, todas as cidades do nosso estado, nós não teríamos um controle sanitário que poderíamos exportar para a China, para a Rússia. Essas pessoas que estão aqui é que fazem esse trabalho. E esse trabalho para eles não é fácil, porque primeiro que a região de Formosa é muito grande. E muitas vezes o ser humano é muito ingrato. Porque, como todo ser humano só pensa na ponta do nariz, muitas vezes vão lá ofendê-los, brigar, entendeu? Tem a campanha de vacinação que está vindo aí mês que vem, né? Está vindo aí junto com o pessoal que os acompanha. E sei do trabalho que fez. No passado, até quando eu entrei, a campanha de vacinação, nossa, estava até ruim a nível de estado. Graças a Deus melhorou, e agora com o Augusto melhorou. E sei a dedicação e o trabalho que essas pessoas têm na agrodefesa. Eles, muitas vezes, trabalham por amor, não é pelo financeiro, não. É por amor e paixão à profissão que Deus escolheu para eles, como técnico agrícola, como agropecuário, como engenheiro agrônomo, né? E assim vai. Quero aqui parabenizar vocês. Vocês são merecedores dessa homenagem. Sei da luta de vocês no nosso município, e não só em Formosa, como a regional todinha que você, que o Augusto aí representa hoje. São 20 e poucas cidades, não? Hoje são 18. São 18 cidades, gente. Só para você ter ideia, são 18 cidades que o Augusto tem que rodar. Ele tem que rodar e ver e botar essa turma para trabalhar. Então, vocês estão de parabéns. Que Deus abençoe esse trabalho de vocês. É mais que justa o que vocês estão recebendo, porque hoje nós somos o terceiro, o segundo produtor de soja do Brasil, né? Deve ser o terceiro agropecuário, um rebanho que hoje eu não tenho nem ideia do rebanho. Qual rebanho de Formosa hoje vocês poderiam dizer para nós? Viu, gente? 255 mil cabeças, 225 mil. Não é pouco não, né? E isso é que paga o imposto da nossa cidade. É onde gera o imposto para o nosso município para poder atender as necessidades da nossa população. Ninguém olha isso, entendeu? Parabéns, que Deus abençoe vocês, muito obrigado. É uma homenagem singela, mas é feito de coração a todos vocês, viu? Agradeço, tá? Vocês de coração, todos vocês aqui. Não vou citar o nome todos, já foi citado, mas a Patrícia em especial, que, né, me ajudou, o Gesso, que não está aqui agora, né, e todas vocês, mulheres e técnicas da Agrodefesa, tá? Que vocês continuem dando brilhantismo a esse trabalho e mostrando, porque eu sei da capacidade de todos vocês que estão lá, apesar de uns eu não conhecer, e eu sei que os mais velhos passam a experiência para vocês e que continue esse trabalho maravilhoso que vocês devem ir fazendo, não só no município, como na região. Muito obrigado.
Em discussão? Não havendo, eu quero manifestar também... parabenizando Vossa Excelência, vereador Eduardinho, por essa propositura, por reconhecer o trabalho, e parabenizar a todos vocês da Agrodefesa, leva desta casa aqui o nosso reconhecimento, em nome do vereador Eduardinho de Paiva, que já fez a explanação necessária para o reconhecimento, nosso respeito, nossa admiração pelo trabalho de vocês. Parabéns pela propositura.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Miro Bikes.
Não, é só... vai ser votada? Vai ser votada, né? Não é só para saber disso.
Com a palavra... Não? Em discussão? Não havendo mais, peço ao primeiro secretário que recolha os votos.
Como voto, vereador Eduardinho de Paiva.
Voto sim.
Vereador Divino Ramos.
Voto sim.
Vereador Ceguinho.
Voto sim.
Vereador Jurandir de Oliveira.
Senhor presidente, quero encaminhar meu voto, parabenizando todos os servidores da Agrodefesa, reconhecendo a justa homenagem pelo trabalho que vocês desempenham para o nosso município. Também parabenizando ao propositor, vereador Eduardinho de Paiva, pelo justo reconhecimento. Meu voto é sim.
Vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, nobres colegas, primeiramente quero parabenizar o vereador Eduardinho pela propositura. Segundo, eu quero parabenizar todos da Agrodefesa, Marco Anselmo, que já trabalhou junto com a gente. Também vendemos cachorro-quente aí de 92 até, né, Marco Anselmo? Então a gente fica satisfeito de saber que hoje você está aí defendendo o povo da nossa cidade e ajudando muito na zona rural também. E vocês é merecedor. A primeira vez que um vereador lembra, né? E esse vereador é o Eduardinho de Paiva, porque já estou aqui há 3 mandatos e nunca vi a Agrodefesa chegar aqui para receber uma moção de congratulação ou receber algum título também. Mas a gente fica satisfeito de saber que ele trabalhou na área também e hoje está aí reconhecendo a todos, né, que trabalham. Tem alguns que não vieram para essa sessão, mas eu quero parabenizar se estiver em casa assistindo aí também, né? E se não estiver, vocês levam a mensagem falando que o vereador Domingos Filho está parabenizando a todos vocês que trabalham na agrodefesa. O meu voto é sim.
Vereador Netinho Lacerda.
Voto sim.
Vereador Macarrão.
Sim.
Vereador Miro Baicos.
Também encaminhando meu voto, senhor presidente. Boa noite a todos. Parabenizar o vereador Eduardinho de Paiva e parabenizar todos os homenageados. Meu voto é sim.
Vereador Wene Patrick.
Encaminhando meu voto, quero parabenizar os servidores da Agrodefesa, dizer que isso aqui, que essa homenagem do vereador Eduardinho sirva também com alerta para o poder público, de uma valorização profissional melhor para eles, de uma condição melhor de serviço, que a gente sabe que a condição ofertada para eles é muito precária, né, porque, na verdade, eles chamaram a Agrodefesa, mas, na verdade, eles defendem a população, né, de coisas que podem acontecer aí com a alimentação e com os produtos. Então, nesse sentido, eu voto sim.
Vereadora Roberta Brito.
Quero parabenizar o vereador Eduardinho pela propositura e parabenizar também os funcionários da Agrodefesa que tão bem desempenham o papel aqui na nossa cidade Formosa. Formosa só agradece aí pela sua contribuição, fiscalização. Meu voto é sim.
Vereador Joel Strovão.
Voto sim.
Vereador Carlinho da Vila.
Justificando meu voto, parabenizar o vereador Eduardinho pela moção e todos os servidores da Agrodefesa. Meu voto é sim.
Vereador Luciano Martins.
Caminhando meu voto, quero parabenizar aí todos os servidores da Agrodefesa e também o vereador Eduardinho. Meu voto é sim.
Vereador Bruno Araújo, também encaminhando meu voto, quero cumprimentar o vereador Eduardo de Paiva pela propositura, cumprimentar também a todos os servidores pelo belo trabalho e pelos grandes serviços prestados à nossa cidade, à nossa população formosense. Meu voto é sim.
Moção aprovada pela 14 votos. 14 votos. Eu suspendo a presente sessão por 5 minutos para a entrega das presentes moções.
Boa noite a todos. Neste momento iremos chamar aí os servidores da Agrodefesa de Formosa para receber o certificado das mãos do nosso vereador Eduardinho de Paiva. Augusto Amaral Rocha. Lembrando que o Augusto Amaral Rocha é o gerente regional. Chamamos também o Harrison Alberto Rodrigues, técnico em agropecuária. Marco Anselmo Lopes, técnico em agropecuária. Fiscais estaduais agropecuário. Carolina Braga de Almeida, médica veterinária. Denise Maria Martins Lira, engenheira agrônomo. André Ricardo Lucas Martins, médico veterinário. Patrícia Silva Marques Dias, médica veterinária. Neste momento, convidamos todos para tirar a foto oficial.
Retomando os trabalhos, então, peço ao primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Ordem do dia, projeto segunda fase, discussão e votação, matéria do Poder Legislativo, projeto de lei ordinária. Vereador Netinho Lacerda, projeto de lei ordinária 012/19, institui a Semana Municipal do Motociclista no município de Formosa.
Projeto em discussão. Com a palavra, vereador Netinho Lacerda.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, eu quero aqui cumprimentar os motociclistas no nome do meu amigo Diel, que está ali sentado ali. Senhor presidente, podia pedir o vereador Duardinho para ler a justificativa para a gente?
Justificativa do nosso vereador. Este projeto de lei ordinário visa conscientizar os motociclistas sobre acidentes e leis de trânsito, alertando a sociedade pelo número alarmante de acidentes que envolvem os motociclistas. Visa ainda o respeito da condução, a direção, segurança para melhor utilização da motocicleta, para que desfrutem com segurança e prazer sua moto. A motocicleta, além de proporcionar satisfação aos que utilizam, é um dos meios de transporte bastante utilizado, devido ao menor custo e o que podemos constatar com inúmeras motos que circulam em nossa cidade. A data para a comemoração da Semana do Motociclista é propícia, pois no dia 27 de julho é comemorado o Dia Nacional do Motociclista. Juntamente com as ações de conscientização das pessoas que utilizam moto, seja como lazer ou como trabalho. poderão ser realizadas atividades para fomentar o turismo em nosso município, com atrações que poderão ser realizadas na Semana do Motociclista. Antes exposto, peço aos pares a aprovação desta matéria.
Continua em discussão. Não havendo mais, peço ao primeiro secretário que recolha os votos.
Como voto, vereador Netinho Lacerda.
Voto sim.
Vereador Divino Ramos.
Voto sim.
Vereador Seguinho.
Voto sim.
Vereador Jurandir de Oliveira.
Sim.
Vereador Domingos Filho.
Sim.
Vereador Macarrão.
Sim.
Vereador Miro Baix.
Voto sim.
Vereador Wene Patrick.
Voto sim.
Vereadora Roberta Brito.
Voto sim.
Vereador Joel Strovão.
Voto sim.
Vereador Carlinho da Vila.
Voto sim.
Vereador Luciano Martins.
Voto sim.
Vereador Eduardinho de Paiva.
Buscando meu voto, parabéns ao vereador Netinho pelo projeto. Que seja bem-vindo aos nossos motociclistas de Formosa. Meu voto é sim.
Vereador Bruno Araújo também vota sim.
Projeto de Lei Ordinária 012-2019, que institui a Semana Municipal do Motociclista no município de Formosa, aprovado por 14 votos favoráveis. Peço ao primeiro secretário que dê continuidade à leitura da pauta.
Projeto terceira fase, discussão e votação, matéria do Poder Legislativo, projetos de lei ordinária, vereador Bruno Araújo, 010/19, declara utilidade pública municipal, Aeroclube do Planalto Central, APC.
Projeto em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Bruno Araújo.
Senhor presidente, senhores vereadores, ao público presente, quero começar cumprimentando aqui ao pessoal que faz parte do Aeroclube aqui do Planalto Central, o senhor Marcos Aguaceira, que também é presidente do Conselho Municipal de Turismo, a Miuque, o senhor Luiz Rebelo e o senhor Luiz Fernando. Projeto em terceira fase de discussão, senhor presidente. O Aeroclube, como já defendi na semana passada, em segunda fase, o Aeroclube do Planalto Central é um grupo, uma associação, né, sem uma entidade sem fins lucrativos. E foi fundada aqui no município de Formosa no dia 30 de maio de 1988, fazendo esse ano aí 31 anos. Né, está devidamente localizado aqui no aeroporto municipal de Formosa, com a finalidade principal de ser escola de aviação para a formação de pilotos, de planador e profissionais da aviação civil brasileira. O Aeroclube também já foi, no passado recente, administrador do aeroporto e ainda assim hoje, atualmente, não se isentou de contribuir e de ajudar no trabalho de, junto com a administração, está mantendo da forma as condições que o Aeroclube se encontra hoje. Então, por isso, eu venho, através desse projeto, tornar utilidade pública nada mais justo, né, de uma entidade sem fins lucrativos que está aí há mais de 3 décadas fazendo parte do turismo, fazendo parte do nosso município de Formosa. Sendo assim, eu conto com o apoio de vocês, vereadores, para que a gente possa dar esse título de utilidade pública a essa entidade que tem relevantes serviços prestados para nós, cidadãos formosenses. Obrigado, presidente.
Continua em discussão. Não havendo manifestação, peço ao primeiro secretário que recolha os votos.
Como voto, vereador Divino Ramos.
Voto sim.
Vereador Seguinho.
Voto sim.
Vereador Jurandir de Oliveira.
Sim.
Vereador Domingos Filho.
Sim.
Vereador Netinho Lacerda.
Voto sim.
Vereador Macarrão.
Sim.
Vereador Miro Baix.
Voto sim.
Vereador Wene Patrick.
Voto sim.
Vereadora Roberta Brito.
Voto sim.
Vereador Joel Strovão.
Voto sim.
Vereador Carlinho da Vila.
Voto sim.
Vereador Luciano Martins.
Voto sim.
Vereador Eduardinho de Paiva.
Voto sim.
Vereador Bruno Araújo também vota sim.
Projeto de Lei Ordinária 010/2019, declara utilidade pública municipal ao Aeroclube do Planalto Central, aprovado por 14 votos favoráveis. Peço ao primeiro secretário que dê continuidade à leitura da pauta.
Vereador professor Rafael, projeto de lei ordinária número 013/19, declara utilidade pública municipal Associação Comunitária Formosense de Apoio à Cultura.
Projeto em discussão. Não havendo, peço ao primeiro secretário que recolha os votos.
Como voto, vereador Divino Ramos.
Voto sim.
Vereador Seguin.
Voto sim.
Vereador Domingos Filho.
Sim.
Vereador Netinho Lacerda.
Voto sim.
Vereador Macarrão.
Sim.
Vereador Miro Baikes.
Voto sim.
Vereador Wendy Patrick.
Sim.
Vereadora Roberta Brito.
Voto sim.
Vereador Joel Trovão.
Voto sim.
Vereador Carlinho da Vila.
Voto sim.
Vereador Luciano Martins.
Voto sim.
Vereador Eduardinho de Paiva.
Voto sim.
Vereador Bruno Araújo também vota sim.
Projeto de Lei Ordinária 013/2019, declara utilidade pública municipal Associação Comunitária Formosense de Apoio à Cultura, aprovado por 13 votos favoráveis e uma ausência dos presentes. Dando continuidade, passo para o tema livre.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wendy Patrick.
Senhor presidente, estamos vindo aqui hoje no plenário para pedir aqui providências da casa e da. Ok? Para pedir providências da casa e da prefeitura municipal para dar uma olhada na situação que se encontra hoje o Centro de Odontologia da Secretaria de Saúde. Nosso Centro de Odontologia, senhor presidente, já foi referência aqui, não só em Formosa, mas no país, em todo tipo de tratamento. E hoje lá nós estamos desse jeito aqui, ó. Não tem ponte. A vereadora Roberta, que é da saúde e que é mais polida, falou que prótese dentária, né? A gente fala é ponte mesmo. Não tem material para ponte, não tem material para dentadura, não tem anestésico, não tem massa, não tem luva, não tem material para funcionamento. Vários são os pacientes que estão chegando lá naquele lugar para atendimento e não está tendo atendimento.
Uma parte, vereador. Sim. Só ressaltar aqui para os nobres pares, que é de suma importância o CEL, né? O Centro de Especialidades Odontológicas. Lá faz os serviços mais complexos que nos postos de saúde não faz, como a extração do dente siso, né? Quem já extraiu o dente siso sabe como é insuportável a dor. Então, hoje, se o paciente de baixa renda, que não tem condições de pagar um dentista para tirar um siso, né? Ele vai ficar sem tirar, vai ficar sentindo dor. E nós sabemos o quão é ruim essa dor de dente. Eu falo que é a pior dor que tem, a pior que é a dor de cabeça, incomoda muito. Então, hoje não tem nenhum anestésico para fazer a extração desse dente. Não tem nenhum anestésico. Hoje, o paciente que não tem, né, dente, ele não tem, lá não tem material para fazer a prótese dentária, não tem material para fazer a dentadura do paciente de baixa renda, né, não tem o mínimo, não tem luva para trabalhar. Então, isso é um caso muito sério, é um caso de utilidade pública. Eu sei que o secretário de saúde, o Breno, não teve tempo hábil ainda para estar, né, a par dessa situação aí, mas a gente pede, né, o nosso prefeito, o líder de governo, que leve aí para o Gustavo Marques para ele olhar com carinho para essa população, porque quem usa são os mais necessitados mesmo. Porque quem tem dinheiro não vai ficar esperando na fila aí chegar um anestésico, chegar uma luva, para que eles possam fazer esse procedimento.
Uma parte,
a parte do vereador Netinho.
Não, eu quero só... Eu fui lá hoje, tirei um dente siso, fiz um canal, aí não me passaram isso. E eu fui lá, estou aqui com a...
O senhor fez tratamento lá hoje?
Fiz lá hoje. Eu fiz o tratamento lá hoje. Tirei um dente e também fiz um canal com a doutora Juliana. E não me passaram isso. Mas vocês, se tiver faltando, vocês estão com toda a razão. Estou falando só porque falaram que não tinha e eu fui atendido, fui anestesiado, porque eu não ia deixar arrancar um dente siso na cirurgia sem anestesia. Entendeu? É só por isso que eu estou falando. Fiz hoje, agora, 1h da tarde, hoje, que eu fiz lá, tirei um siso e também fiz um canal. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
O senhor fez, mas a população de Formosa não está conseguindo fazer. porque aqui eu tive várias, não foi uma, várias pessoas, e as pessoas vão se manifestar, né, aqui que realmente é, o que é falado para eles é que não tem o material. Aí, assim, hoje a gente viu aí o secretário estadual de saúde, veio aqui hoje, qual é o nome dele? Doutor Ismael estava aqui hoje, tal, falando de melhoria, mas ele deve ter todos os dentes da boca perfeito. Né? O que falta para os nossos gestores, senhor presidente, é sentir a dor que a população sente.
Uma parte, vereador. Vereador, eu comungo com o senhor em várias situações. Hoje pela manhã estava lá junto com o secretário, mas a gente observa o Hospital Municipal de Formosa, a situação que se encontra hoje. Muitos cobraram do ex-secretário Tibério, querendo que ele fazia mágicas para resolver os problemas da saúde Formosa, mas, enfim, ele estava resolvendo vários problemas. A gente observa hoje o secretário atual de saúde, a gente vê que ele não tem a mesma preocupação que o ex-secretário Tibério tinha com os pacientes. Agora mesmo recebi ali uma denúncia de uma senhora que já está há mais de 23 dias com a perna machucada, quebrada, né? Falar o linguajar que o senhor falou, né? Prótese, eu vou falar ponte, né? Então, vou falar perna quebrada, que está no hospital esperando um atendimento médico para Goiânia para fazer a cirurgia. Infelizmente, até agora, nada. A gente não se sabe o que está acontecendo, mas a nossa preocupação que está aqui hoje, que está fiscalizando o dinheiro público da nossa cidade de Formosa, infelizmente é complicada, porque você acabou de ouvir, o vereador foi lá e arrumou dois dentes. Desculpa eu falar, vereador, mas tem tanta gente na fila de espera precisando de arrumar o dente, e o senhor foi lá e arrumou os dois dentes. É complicada essa situação. É complicado porque nós estamos...
Dá uma parte aí, vereador.
Eu não posso dar parte ao senhor, mas na minha fala eu vou dar. Eu estou falando isso com carinho, vereador. É porque nós está sendo cobrado pela população. Tá, já já o senhor vai falar. Daqui a pouquinho o senhor fala, eu vou dar a fala para o senhor, porque agora eu não posso. Mas agora, observando bem essa situação, gente, quantas pessoas estão sofrendo, quantas crianças que os pais não têm condição de ter 10 reais ali para comprar um pão para essas pessoas, e hoje eles estão fechando as portas para não dar atendimento a essas pessoas. É complicado, senhor presidente, é muito complicado. Por isso, vereador Wendel Patrick, eu faço essa cobrança para o senhor, porque, infelizmente, é complicado. Agora o secretário saiu de lá hoje, de Goiânia, veio para Formosa, parece que veio até de avião, né? A gente ouviu um barulho aí, eu olhei para cima, vi o bichão bonito, certo? E quantas pessoas estão aí sofrendo? Agora, hospital regional, isso é uma conversa fiada, conversa de balela? Quantos governador entrou e saiu nesse estado falando que Formosa possa ter hospital regional? Vamos parar de mentira, vamos parar de fofoca e pelo menos dar atendimento médico para as pessoas que necessitam da saúde do estado de Goiás e de Formosa. Obrigado, vereador.
Por nada.
Manda a parte aí. Sim. Só para explicar para o vereador aqui, que você quis dizer que eu peguei e cortei fila, vereador. O que você falou foi isso. Eu estava fazendo um tratamento lá no postinho do Vila Verde, já há dias, com a doutora Débora, e fui encaminhado, como qualquer um foi encaminhado, para poder fazer canal, porque quem faz canal é lá no céu. E tirou o dente que estava me afetando uma dor de ouvido. Foi ela que passou o encaminhamento para lá. A hora que chegou minha hora, eu fui chamado. Desse jeito que foi feito. Viu, vereador? Porque você postou, falou aí do jeito que você falou aí, com coisa que eu fui atendido, que eu fui cortado fila. E eu não cortei fila nenhuma, não. Fui atendido como qualquer um. É só isso.
Então, finalizando...
A parte, vereador, rapidamente.
Sim.
Só para contribuir também, no primeiro dia que nós tivemos a reunião com o secretário, com o novo secretário que estava tomando posse, o meu primeiro questionamento foi esse. Né? Não sei se os vereadores que estavam aqui presentes recordam, mas eu fiz justamente essas cobranças que estava faltando esse tipo de material e que não estava esse serviço não estava sendo prestado no município. Né? E venho cobrando também alguns dias já. E sabendo disso, que até hoje não foram tomadas as devidas providências, eu também estarei junto aí buscando, porque tem mais de 2 ou 3 meses que eu fiz essa primeira cobrança e, pelo visto, até hoje não teve solução. Obrigado.
Então, finalizando, senhor presidente, o que falta para um gestor, para um prefeito, para um secretário de saúde, é sentir a dor que o povo sente. Põe ele 2 dias com dor de dente, precisando de um canal, para você ver se ele não vai se virar. Gente, é igual luz. Dente, quando dói, é igual a luz quando corta. Você se vira. Se você tiver um bode, você vende. O que você tiver, você vende para poder cuidar. Então, o que acontece? Vem o dinheiro do governo federal, vem o investimento, o centro está lá montado. Que falta de planejamento é essa que a cidade vem? É só, é só o que dói nos outros? Porque os empresários, os amigos, parceiros, são todo mundo muito bem tratado no governo. E o povo é dessa forma? Então, senhor presidente, eu quero aqui, junto com o vereador Bruno, junto com o vereador Netinho, junto com o vereador Domingos Filho, junto com a vereadora Roberta, que falaram, a gente se unir para que todo mundo possa fazer esse tratamento de qualidade lá, que é direito. É o mínimo que a dignidade humana merece. É o mínimo que o poder público, que uma secretaria de saúde pode fazer para um cidadão, cuidar dos dentes dele, gente. Não é de graça, todo mundo paga imposto, todo mundo participa, todo mundo precisa, e exposto aqui essa falta de planejamento que existe, né, e aí o prefeito acha ruim, às vezes ele acha ruim o que eu estou falando. Ele já externou para terceiros que acha ruim eu falar isso aqui. Aqui não vai me atender, ele não precisa me atender, ele tem que atender o povo de Formosa. E eu vou falar sempre aqui, é o plenário, é o lugar adequado para me falar. Vamos cobrar, se amanhã ele não arrumar, nós vamos falar de novo. Se quinta-feira ele não arrumar, nós vamos falar de novo. Se sexta-feira ele não arrumar, não tem mais sessão, nós vamos tratar o direito do povo aonde for. Mas o dente das pessoas não vai ficar doendo, igual fica doendo aí, ó, nos lugares aí, todo mundo chorando, sofrendo, e os pais não poder cuidar dos filhos, por falta de incompetência de poder público. Obrigado, senhor presidente. Só para finalizar aqui, eu quero aqui dar um recado aqui, agradecer a presença do amigo Clebão. O Clebão, ele é esportista de Formosa, senhor presidente, de alto rendimento, e vai disputar um campeonato mundial no dia 12 de abril, lá em São Paulo, e está levando o nome de Formosa e do Estado para lá. Boa sorte, Clebão. Infelizmente, eu não pude te ajudar financeiramente, sabe que minha vontade era essa. Né? Mas nem sempre a gente pode. Quem sabe a gente viva numa cidade um dia que realmente respeite os esportistas, né? E que vocês não precisam mais passar todo o sufoco que você está passando para poder viajar. Um abraço, senhor presidente.
Continuamos no tema livre.
Senhor presidente,
com a palavra Domingos Filho.
Senhor presidente, hoje pela manhã acabei de falar aqui com os vereadores e também com o povo presente a respeito dessa situação. O secretário de Estado e o secretário de Saúde do Estado de Goiás, ele esteve em Formosa pela manhã, fez algumas visitas, né? Principalmente nas obras inacabadas, que é o AME, o Centro de Reabilitação, e a outra obra que tem aqui na saída para Formosa. E a gente se sabe que essas obras aí já tem muito tempo. Nós temos várias obras paradas aqui, nós temos aqui o Centro Olímpico, que tem pessoas que nem sabem aonde que ia ser instalado o Centro Olímpico da nossa cidade. Nós temos as academias também, que infelizmente essas academias são obras que estão paradas. E várias obras que nós temos na nossa cidade. A nossa preocupação hoje é de dar o termínio dessas obras. O líder do governo estava pela manhã também, nessa reunião lá. Acompanhou também aí o secretário de saúde no Hospital Municipal, acho que na Secretaria de Saúde. Mas o que que acontece? Nós estamos passando pelo momento que hoje eu fiquei sabendo que o promotor, Dr. Douglas, não vai ficar mais em Formosa. Infelizmente, é uma perda que Formosa tem. Porque eu acho que quem não deve tem que dormir sossegado. E quem deve tem que dormir com a arapuca armada. Sou contra a retirada desse promotor da nossa cidade, porque estava desempenhando um grande trabalho na nossa cidade, e deixou muitas pessoas sem dormir. Várias pessoas que realmente estavam devendo, não estavam dormindo.
Boa parte, vereador.
Sim.
O doutor Douglas, ele não vai sair de Formosa, ele vai só sair da vara, da sexta vara, né? Que é uma grande perda, infelizmente, né? Pode atrapalhar as investigações que estavam à tona para saber onde foi o dinheiro público, né? Cadê o nosso dinheiro? Cadê o dinheiro Cadê o dinheiro do cofre? Cadê o dinheiro da prefeitura? Cadê o dinheiro das licitações que foram desviadas? E o promotor vem desenvolvendo um grande trabalho na nossa cidade. Infelizmente, ele vai ser tirado aí dessa promotoria, que estava provisoriamente na sexta, né? Vai, não sei qual a promotoria que ele vai, mas o senhor está certinho, é uma grande perda.
Ele está saindo da vara, está saindo Formosa ao mesmo jeito, certo? Então, a minha preocupação hoje com a cidade de Formosa é essa situação. Nós temos um prefeito que entrou agora, é um menino, é uma criança, mas tem responsabilidade. A gente vê na carinha dele que ele é preocupado em crescer a nossa cidade. A preocupação dele é de resolver os problemas da cidade. Infelizmente, o ex-prefeito, que foi embora de Formosa, não falou comigo, não ligou, não falou, não sei se falou com os outros vereadores, mas infelizmente abandonou a nossa cidade, está em Goiânia. Ele também tem chance de transformar a nossa cidade mandando recursos de lá para Formosa. Certo? A gente vai torcer para acontecer isso e a gente falar o contrário aqui, parabenizar ele. Porque talvez ele saiu de tanto ganhar pedrada na nuca, porque sentar numa cadeira de prefeito, hoje eu estava observando lá, não é fácil, é complicado, é muito pedido. A cidade, o município, né, inteiro, precisa, né, de ser assistido de perto. O prefeito de peito tem que levantar da cadeira, sair igual o Gustavo está fazendo aí, que é um jovem. A gente observa que ele está tentando, e eu torço para o Gustavo fazer muito pela cidade de Formosa. Mas o que eu não acredito é nessa situação da gente ter na nossa cidade várias obras inacabadas. E quem que é responsável? Quem que tem que responder por essas obras? Quem que tem que fazer? O dinheiro veio, não vem tudo de uma vez, vem por etapa. Mas vocês sabem que quantas etapas já chegou. E agora, se for o termínio para fazer o acabamento dessas obras, onde necessita de mais dinheiro e não ter o dinheiro? A vereadora explanou falando a respeito do dinheiro. Dinheiro sumiu, dinheiro tal, isso, aquilo, está acontecendo. Está certo. Nós temos que cobrar isso também, porque a sociedade cobrar de nós. Nós estamos andando nas ruas, eles estão cobrando de nós. É nossa obrigação de fazer. Aquele dia na casa, eu falei a respeito aqui do asfalto, falei para a gente fazer uma reunião com os vereadores. Gente, nenhum de vocês, tirando aí alguns, dois, três, manifestou. Domingos, vamos lá, nós não deixar fazer essa licitação. Gente, vocês vão ver quando for pedir voto. O povo está guardando esses vídeos. Vocês sabem que a tecnologia avançada hoje não é igual antigamente, que você tinha que pegar uma fita, cassete, se ela quebrar, emendar ela. Hoje, uma abertura ali no WhatsApp, ele já vai receber um vídeo, igual saiu o vídeo aqui do vereador falando outro e falando que foi eu. Eu não fui eu, não. Se fosse eu que tivesse entregado esse áudio lá, certo? Não estou falando que o senhor falou, não, tá? Estou falando que alguns dois aí falou que foi eu que passei esse áudio. Eu sou homem. Se eu passasse esse áudio, eu falava para todos. Agora eu estou querendo cobrar dos vereadores para a gente reunir mais nessa situação. Por exemplo, vai ser comprado 1 milhão e cacetada de massa asfáltica. Vocês sabem o nome do asfalto? Alguém sabe? Responde, por favor. PMF. E qual que é o melhor? Responde. CBUQ. O PMF é uma massa fria feita na bitorneira, certo? Com aquela... Ó, oh, eu vou te falar a verdade. É a mesma coisa de você colocar uma massa... 5 carrinhos de brita por 1 saco de cimento e meio de areia branca. Gente, falei isso aqui na casa. Vereadores, vamos manifestar, vamos juntar e vamos reunir com o prefeito. O menino é bom, o menino está ouvindo todo mundo, o menino é carinhoso. Ele não é aquele prefeito, ó, que está lá, tadinho, tá sem dinheiro, tá com as pernas quebradas, não tem nada. Mas uma licitação dessa é nós jogar dinheiro no ralo. Nós temos aqui o líder do governo, que é uma pessoa de responsabilidade também, que eu respeito muito. e vejo a vontade que ele tem. Todos querem que faça a operação tapa-buraco na cidade. Mas eu acho que nós vamos fazer operação de estampa-ralo. Porque vai colocar um material, e esse material, no decorrer de dias, quando os veículos começar a passar por cima, vai ter o quê? A farinha. Vai sair tudo. Gente, nós estamos passando por um tempo de chuva. Período chuvoso. Tá, quer falar comigo? Pode falar.
Vereador, você botou a sua posição. A minha posição é totalmente o contrário da sua. Totalmente o contrário da sua. O que a cidade, o anseio da cidade é que não aguenta mais andar nesses buracos que tem aqui a cidade. Inclusive, eles fizeram a licitação de 1.700.000 e poucos. Eu mesmo fui lá para o prefeito e fui reclamar por que fez só disso. Porque não dá para tampar nem a metade dos buracos da cidade. Entendeu? Agora você está falando da lama e bitorneira. Ninguém faz massa nem bitorneira não, vereador. Você está falando uma coisa aí, como é que vai fazer massa asfáltica nem bitorneira? Isso aí não existe, não. Fazer massa em bitorneira. Aquele caminhão que você está falando não é bitorneira, não. Agora, depois que tampar os buracos tudo, isso é um modo que achou mais barato. Eu reclamei, ele falou que ia comprar usina no meio do ano, que já tinha orçado tudo. Eu falei, prefeito, você podia fazer uma licitação de 10 milhões, você só ia pagar o que você gastasse. Você não precisava pedir os 10 milhões. Agora, e se os 1 milhão e 700 não der? Como é que você vai fazer? Porque aí tem que fazer outra licitação, é mais outra enrola para a cidade. Você entendeu? É outra enrola para a cidade, para poder conseguir outra licitação. Quer dizer, vai fazer, se ele não comprar, que ele prometeu que ia comprar, mas se ele não comprar, nós vamos ficar aí mais quantos meses para fazer outra licitação? Isso é agora, esse jeito que ele falou, vai procurar o preço do outro, e o maquinário que Formosa não tem para fazer esse asfalto quente, para chegar aqui, para colocar. Aí que ia ficar caro, vereador. Então, agora, depois que tampar os buracos tudo, vem com a lama quente lá e passa por cima e veda tudo e pronto, e acabou. É isso que a gente tem que fazer. Agora, a população não aguenta esses buracos mais na cidade. É só isso.
Vereador do céu, pelo amor de Deus, vereador. O senhor falar isso para mim, vereador? Pelo amor de Deus.
Vereador Domingos, peço que faça a conclusão, porque
já extrapolou. Uma parte, eu só para poder concluir, se o senhor pudesse.
A parte rapidinho aí.
Assim, na verdade, todo mundo quer que tape os buracos, mas a cidade já tomou consciência de não quer que o dinheiro vai para o ralo. Isso aí a gente tem conversado com a população, e a população não é de acordo com esse tipo de tapa-buraco. O vereador Macarrão tinha uma usina desse tipo de asfalto. Quanto que o senhor vendeu a usina, vereador Macarrão? 40 mil. Com a usina de 40 mil reais, não é 300, 500, a prefeitura faria esse processo e baratearia todos os custos. O tempo que ele teve, vereador Domingos, para poder montar essa licitação aqui, que é 1 milhão e 700, vírgula, aí vai mais uns 80 mil de outro material que não conseguiu licitar antes de ontem, e ainda vai gasolina, o valor do desgaste dos caminhões e o valor do trabalho do funcionário da prefeitura que vai fazer isso também. Então vamos colocar aí que vai passar dos 2 milhões, né, o tapa-buraco. Ele fazia asfalto, é o tempo de fazer isso aqui também, é o mesmo tempo de licitar um tapa-buraco e licitar uma usina. Ele fazia asfalto para poder, com aquela lei do Macarrão de 40 mil. Então o que acontece? A gente sabe da boa vontade do prefeito de querer tapar os buracos, a pressão, tudo, mas a população hoje, ela está diligente quanto o gasto de recurso público. E, em sua maioria, não aprova o tipo de processo que vai ser feito. Eu concordo com o vereador Domingos Filho.
Só terminando, senhor presidente, falando da fala do vereador Netinho, esse asfalto vai ser, sim, feito em bitorneira. E vou provar para o senhor, certo? Eu não estou aqui para tampar o sol com a peneira, eu estou aqui para defender o dinheiro da população formosense, porque o povo paga imposto, vereador Netinho. E nós não estamos aqui para brincar, nós não estamos aqui para brincar de vereador, certo? Nós temos que trabalhar em prol do povo, nós não podemos puxar saco de ninguém, certo? E querer falar, certo? Que está certo, que está errado. E eu nunca vou comungar essas palavras de falar o errado que está certo. Vou trabalhar da maneira defendendo o povo, por isso estou sentado nessa cadeira aqui há 3 mandatos. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Divino Ramos.
Muito boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Boa noite a todos aqui presentes. Bom, a saúde da nossa cidade não é diferente dos demais municípios do estado, né? Hoje nós tivemos a grata satisfação de receber aqui o secretário, doutor Ismael, que vem, né, trazer as boas-vindas do governo do estado, né, para a nossa cidade, e eu espero que venha contribuir muito para que possamos melhorar essa saúde nossa tão carente que é aqui em Formosa. Quanto à questão da odontologia que foi citada, né, para aliviar os comentários já de quem fez, já sofreu também com aquela operação do doutor Cheguri que fez na prefeitura, e foi suspenso, né, o contrato que existia com o fornecedor de material. Já foi feita uma nova licitação, já foi homologada essa licitação, e acredito eu que em menos de 15 dias, né, já estará sendo reposto todo esse material de odontologia no Céu das Artes. É assim, vai aliviar todo o trabalho ali. Só para contribuir com o vereador Domingos Filho, quando ele diz, né, que o doutor Chiguri está indo embora de Formosa, a vereadora tem razão, ele não está indo embora, ele estava respondendo interinamente por essa pasta. Eu ouvi hoje a entrevista dele agora à tarde na rádio, e ele disse. E ele permanece na pasta que ele era titular, que é a Quinta Vara, né? Não mais sobre o patrimônio público, mas estará lá, né? Não está sendo tirado de Formosa. Quanto a essa operação tapa-buraco, senhor presidente, senhores vereadores, Formosa inteira clama por essa operação, né? Já desde o ano passado, ela sofre com tantos buracos na cidade. E não é a massa que vai ser usada na operação de tapa-buraco que vai ser o problema da situação do tapa-buraco. A malha asfáltica de Formosa hoje, ela é muito precária, ela é muito ruim, ela é podre, todo mundo sabe disso. O centro da cidade foi asfaltado ainda lá no primeiro mandato do... Senhor presidente, eu estou com a palavra, senhor presidente. Só para... porque está me atrapalhando a minha fala aqui. Então, essa malha asfáltica que nós temos na cidade hoje é antiga, nós sabemos disso, é do primeiro mandato, lá de Zezito Saad ainda, no centro da cidade. A que não é muito antiga, foi feita e mal feita, né, nas administrações anteriores, que asfaltou Formosinha, alguns setores ali, como Califórnia, né, fez um asfalto muito precário ali, muito ruim, de péssima qualidade. E não é essa massa que vai ser o problema. Essa massa vem, na verdade, para ajudar, sim. Vai ser feita o tapa-buraco, e quisera Deus se dê certo para fazer um recapeamento. Onde foi recapeado as ruas da Formosinha, que foi recapeado, algumas ruas principais da cidade, sabemos, né, que aquele recapeamento, mesmo fininho, aquela lama asfáltica, ajuda muito, e por uns 3-4 anos segura, né, os buracos. E essa é a intenção do prefeito. O prefeito quer agilizar essa operação tapa-buraco para minimizar o problema que nós vivemos hoje, não só no centro, mas principalmente ainda nas periferias, que as ruas do centro podemos até dizer que não estão tão, né, estragadas como as das periferias, e o prefeito já sinalizou que vai iniciar a operação da periferia para o centro, porque é onde está mais caótica a situação, e quisera, né, se isso acontecer o mais rápido possível. Não foi concluída a licitação ontem, por falta de uma parte por falta de fornecedor que não participou, mas acredito eu que no mais breve possível, 15 dias, 20 dias, essa operação deve ter início, e assim que iniciar, que a gente vai ver a situação. Nós não podemos, vereador Domingos, sofrer por antecedência. Vamos ver o que vai ser aplicado, né? Vamos ver o material. Toda vida foi usado esse material frio. Agora, o material quente, sabemos do preço dele, não é viável colocar nesse asfalto que nós temos, porque o asfalto realmente é uma malha asfalto muito precária. Muito obrigado, senhor presidente.
Continuamos no tema livre. Vereadora Roberta Brito.
Senhor presidente, novos vereadores, só para esclarecer em relação ao que o nobre colega falou da paciente que está com a fratura lá no hospital, na HMF, tem que ver se é fratura exposta ou não exposta, se a fratura saiu da pele ou não. Se a fratura saiu da pele, ela tem, em menos de 24 horas, Goiânia recebe essas cirurgias. E se não saiu da pele, a paciente realmente tem que ficar internada até que surja uma vaga na ortopedia em Goiânia. Infelizmente, Formosa ainda depende desses serviços de alta complexidade. Formosa ainda depende de Goiânia. Nós, como sabemos, Formosa faz parte da rede aí, do entorno do DF, mas não tem a pactuação dentro da saúde do DF. Então, infelizmente, a gente ainda depende de Goiânia na alta complexidade. O que deveria ter sido cobrado hoje do secretário de saúde, o doutor Ismael, seria essa agilidade, né? Não florear a vinda dele aqui, que bom que veio, né? Mas teria que ter sido cobrado essa agilidade da pactuação que Formosa tem na saúde com o serviço de urgência e emergência em Goiânia. Né? As outras consultas, as outras cirurgias eletivas, o paciente até pode esperar. Né? As cirurgias eletivas são aquelas que o médico marca o dia, a hora, porque o paciente pode esperar. Mas essas de urgência e emergência, realmente o paciente não pode esperar. Igual uma paciente dessa que está há 20 dias, como o vereador Domingos falou, há 20 dias no hospital, ela está há 20 dias sentindo dor, ela está há 20 dias fora de casa, ela está há 20 dias sem mobilidade, de repente pode até perder o emprego por causa disso. Né? Então, assim, acho que a gente tem que, como vereador... Sim, vereador.
Sim. E acrescentando o que a senhora está falando, na verdade, senhor presidente, falou uma coisa importante que está acontecendo aqui. O secretário que tinha que estar vindo aqui já era para formalizar o convênio e dizer que esses pacientes iam ter um tratamento melhor lá, porque são três. Assumiu o secretário de Estado, assumiu em janeiro, né? Já tem mais de 100 dias, né? Janeiro. Então, assim, falta agilidade do governo municipal. O governo municipal poderia, não só o governo municipal, mas os governos, presidente, eles poderiam botar a mesma agilidade, a mesma marca que eles fazem na campanha, de que vai fazer agilidade, fazer de jeito, na administração, porque realmente essa questão aí, a gente veio numa expectativa, não sabia que esse cara vinha aí, esse secretário, chegou aqui, a gente, todo mundo na cidade, na expectativa que vinha para resolver alguma coisa, né? Então ele ainda veio para ouvir as pessoas, né? E foi ouvido, mal ouvido, né, Roberto? Porque Sim. Aqui devia ter, era uma audiência pública, aqui, ó, ele aqui com o povão aí, o povo, os funcionários, o povo que precisa da saúde, para poder arguir ele, para ele entender o que realmente Formosa precisa a nível de saúde.
E só para ressaltar, esse serviço que é prestado por Goiânia para Formosa de alta complexidade não é um serviço de graça. Formosa paga por isso e paga caro. Então, eu acho que tinha que ter uma atenção maior, vendo que o doutor Ismael, ele já foi subsecretário de saúde do DF, então ele sabe como que funciona o entorno, sabe da demanda do entorno, ele devia ter um olhar mais crítico aqui para o entorno norte e nordeste, porque ele sabe como que a saúde aqui é precária. Ele já vivenciou isso de perto como gestor na subsecretaria do DF, na gestão do Rolenberg. É Rolenberg, né? Então, eu acho que tinha que ter sido cobrado, né, essa atenção aí no atendimento de urgência e emergência. Trabalhou na atenção aí de urgência e emergência, porque realmente o paciente que está no hospital, infelizmente, essa parte de ortopedia tem essa demora. Só é atendido de imediato quando é fatura exposta. Quando não é, tem essa morosidade no atendimento.
Não, vereador. Assim, até uma questão, o vereador levantou a dúvida, falou que não, ele trabalhou na ótima, excelente gestão do Rolenberg, lá em Brasília. Então, assim, uma coisa que falta muito é os governantes, nos municípios acontece, mas no estado também o tanto de médico capacitado que tem no estado de Goiás, um tanto de gente boa para ser secretário de saúde, o cara pega a pessoa que fazia parte da direção do governo Rolenberg, que foi o pior governo do Brasil a nível de saúde pública.
Só uma parte rapidinho, vereador. Pior, eu acho que foi um dos piores, não só do Brasil, mas tem outros países aí que, infelizmente, eu vou te contar, travou tudo, certo? Pessoas que saíam, para ver, ó, Formosa, que saía daqui com a situação complicada, risco de morte. Governo, anteriores do Distrito Federal, recebia pelo SUS. Agora, o que tinha que fazer? Ir na unidade, de lá, a pessoa mentir que morava em tal fazenda, para poder ser atendida em tal lugar. De tal lugar, quando estava lá, ainda recebia descarões de alguns médicos. Lá na sua cidade não tem prefeito, não. Quantas vezes eu vi as pessoas receber, eu com paciente à noite ali, com dor, certo? Chegava nos hospitais, ouvia lá. Lá na sua cidade não tem prefeito? Gente, isso é um absurdo. Então é ele que era o secretário. Vamos torcer para ele e pedir a Deus que... Né?
Só para acrescentar, de passar para o Netinho, você tem razão, Domingos. Antes, nessa época que o senhor está falando, eu trabalhava no SAMU, Serviço de Urgência e Emergência aqui de Formosa, e a gente cansei de sair aqui com vaga zero. Vaga zero, que a gente fala, é quando você não entra em contato com o hospital para ver se tem vaga. Você leva o paciente e chegava lá, o hospital sempre recebia. A gente nunca voltou com o paciente no DF.
Roberta, pois é, mas... Você deve saber mais que eu. Nós estamos com as portas abertas para 8 cidades. O hospital municipal está com as portas abertas. Isso está causando o quê? Mau atendimento para a própria Formosa. Eu acho que lucro não está dando. Nós estamos com as portas abertas e lá fora, trancado para a gente, demorando a ser atendido. E Formosa... O povo fala do hospital municipal, eles estão recebendo 8 cidades, está de portas abertas, Formosa recebendo esse pessoal. E o gasto está sendo é só para a Prefeitura Municipal de Formosa. Eu acho que o prefeito tinha que entrar com essas outras cidades, já que elas estão usando Formosa, então, e dar um jeito de arrecadar para médico, para tudo, porque não está dando conta essa situação. Você, como na área da saúde, sabe mais do que eu o que está acontecendo isso, e eu posso dar os dados. Eu não trouxe hoje, que nem sabia que eu peguei lá no hospital, os dados de paciente de fora estão ficando pau a pau com o povo da cidade. É só isso.
Só para acrescentar, vereador, essas cidades que estão aqui em Formosa são pactuadas. Quando o município A pactua com o município B, esse município A tem que pagar cada atendimento que está feito. Então, se eles estão reclamando que a demanda está grande, que não estão conseguindo cobrir esses gastos, então tem que ver o que está acontecendo. Porque, então, o município ele paga pelo serviço. Assim como nós de Formosa, como o município de Formosa é pactuado com Goiânia, pelos serviços que, não tem, que o município não oferece, os outros municípios que também vêm igual, tem município que não tem atendimento de psiquiatria, então ele faz uma pactuação, ele compra esse serviço aqui em Formosa, e ele vem, e ele vai sendo atendido e vai debitando, entendeu? Então tem que ver, de repente esse dinheiro não está vindo.
É isso,
então
isso
aí está faltando, tá faltando
a gestão, que é mais,
né? Porque
são pactuados.
É igual eu estou te falando, Formosa tem pactuação em Goiânia, Formosa compra serviços de Goiânia na saúde que não são oferecidos aqui no município. A gente paga por isso. Né? A gente paga por isso. A gente não está sendo atendido lá de graça, nem fazendo cirurgia de graça. A gente paga por isso. Então, tem que ver o que está acontecendo, que esses outros municípios não tá pagando. Né? Então, tem que ver. Só encerrar minha fala, eu só quis explanar isso, porque a culpa não é do secretário de saúde em relação à demora da cirurgia dessa senhora da ortopedia. Né? Realmente é uma demanda e uma demora no Estado que deveria ter sido cobrada do secretário que veio aqui em Formosa para ter agilidade nessa demanda aí de serviço de urgência e emergência do nosso município. Obrigada, senhor presidente.
Você vai falar? Continuamos no tema livre. Não havendo mais, passamos para a explicação pessoal.
Senhor presidente.
Com a palavra, Domingos Filho.
Senhor presidente, nobres colegas, rapidamente, uma situação que está acontecendo em nossa cidade. Já relatei várias vezes aqui a respeito da dengue. Muitas pessoas estão tendo sintoma de dengue, não está indo na unidade médica, não está sendo atendido no hospital. Porque a maioria das pessoas que desloca da sua casa, às vezes mora bem longe ou mora na zona rural, que chega na unidade, às vezes não tem como fazer o exame. As pessoas preferem pagar no laboratório ali para fazer o exame. Então, quando faz esse exame em Brasília ou em outra cidade, ele não vai dar números dentro da Secretaria de Saúde da nossa cidade. Aqui na casa, eu relatei na sessão há 2 meses passados, essa situação e a gente observando que está crescendo. Brasília hoje, a gente vê que muitas pessoas estão morrendo. E nós não se sabe essas pessoas que estão morrendo no Distrito Federal se mora em Formosa ou se mora em alguma cidade vizinha, próximo do Distrito Federal, que muitas pessoas não têm conhecimento. Então, a nossa preocupação hoje é a campanha educativa que o Poder Executivo tem que fazer o mais rápido possível para levar nos veículos de comunicação a importante mensagem: o que é que o morador deverá fazer em sua casa, o que é que o seu vizinho também tem que fazer. Porque, às vezes, a gente vê os agentes aí batendo na porta e, pelas pessoas trabalhar fora da cidade de Formosa, não tem ninguém em casa. A maioria das pessoas hoje, quando alugam um apartamento ou moram em uma casa pequena, geralmente a família deles é só o marido e a esposa, não tem filhos, ou um cachorro ou um gato, né? Mas a gente observa que os agentes batem na porta, mas infelizmente não recebem a porta na cara porque já está fechada. Vão embora, não é culpa dos agentes. E ali fica acumulando mais um pouco de água parada, aonde acontece que o danado do mosquito vai aglomerar ali e vai proliferar ali, dali vai sair, na saída dele vai picar o vizinho, vai picar muitas pessoas ali do bairro e vai acontecer a dengue, aonde pode chegar até a morte. Eu passei por isso, eu sei o que é o sofrimento, certo? Estava tomando água de limão, Detorate, e também água tônica, foi aonde aliviou, não fui no hospital. Graças a Deus estou bem, mas ainda sinto sintoma de muitas dores nos ossos de vez em quando. Só que não receito essa receita para ninguém. Quero que procure uma unidade médica ou um laboratório para fazer o exame, para não acontecer de vir a óbito. Então, por isso, senhor presidente, estou pedindo mais uma vez que o líder do governo, pessoa competente, pessoa que eu gosto muito, leve essa mensagem mais uma vez ao prefeito, que utilize, faça essa campanha educativa nos veículos de comunicação da nossa cidade, jornais também, certo? Que possa colocar na mente das pessoas o que é a dor desse desgramado, desse mosquito. Obrigado, senhor presidente, muito obrigado por tudo.
Continuamos na explicação pessoal. Não havendo mais, declaro a presente sessão encerrada, agradecendo a presença de todos e convoco todos os presentes para a próxima sessão ordinária em 10/4/2019. Boa noite a todos.